De Cliente para Cliente, o podcast para você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de número 37. E o tema da vez é o que não te contam sobre programas de fidelidade. E para falar sobre esse assunto, eu chamei o Alex Rodrigues, ele que é diretor de marketing comercial na Stix. É um dos caras que viveu quase que a vida inteira no tema fidelidade. Então tem muita autoridade, muita bagagem para compartilhar com a gente. O papo foi sensacional. Essa pessoa que vos fala é Lucas Hansel. Eu sou o CPO aqui na Harum e você ser host nesse episódio. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Então, muito bem, meus queridos. Começando mais um episódio aqui do podcast De Cliente para Cliente. E eu tô aqui novamente com mais um convidado incrível. Alex, obrigado por aceitar o convite. E seja oficialmente muito bem-vindo aqui ao nosso podcast.
É um prazer enorme estar aqui contigo, aqui no Cliente para Cliente. E como a gente estava falando aí um pouquinho antes, fora do ar, eu posso dizer que é finalmente, né, depois de meses tentando aqui, finalmente a gente consegue sentar para falar um pouquinho de fidelidade.
Muito bom. E Alex, eu tô louco, cara, para bater esse papo contigo. Porque, meu, tu é um cara que tem uma trajetória incrível, mas eu quero começar justamente pela tua trajetória, né? Então, conta pra gente um pouco dessa tua vida aí profissional, né? Desde o Alex ali que começou até o Alex que tá aí sentado na cadeira com mais tipo.
Bacana. Cara, é o seguinte, né? Eu sou aquele caso típico de engenheiro que deu errado e no fim veio acabar se encontrando no marketing, né? Uma história aí muito, assim, não é tão comum, né? Mas eu já fazendo a faculdade, eu tive a sensação que eu queria algo um pouquinho diferente, eu queria mais que só número, né? Queria mexer com gente, e aí eu fui trabalhar em banco, comecei a carreira em banco, antigo Unibanco e depois Itaú, e comecei lá, como eu era engenheiro, na área de tecnologia. Sempre fui muito curioso e aberto a coisas novas, acabei passando por muitas áreas, né? De tecnologia eu fui para operações e por finança, crédito, acabei olhando a parte de analytics, o que por fim me trouxe para olhar a segmentação de cliente, marketing, produtos, que foi onde eu me encontrei, né? Sempre olhando cartão de crédito, programa de fidelidade. No final, eu acabei pondo em pé lá uma área de inovação e montei uma startup interna que era voltada a financiamento universitário para jovens de classe C. Foi uma experiência incrível, até porque o tema de educação ele é muito bacana, mas fiquei com aquela coisa de empreender, né? E aí acabei, depois de 17 anos de banco, tomei a decisão de largar tudo e empreender na raça mesmo, né? Junto com os amigos, nós montamos a NetPoints, que era uma empresa de programa de fidelidade para varejo, no formato de coalizão muito próximo ao que a gente faz aqui na Stix. 5 anos, uma experiência incrível. Chegamos a estar em 4 estados, 16 milhões de clientes. E aí eu resolvi, depois disso, né, uma experiência mega empresa, uma experiência empreendendo, acabei indo para a Múltiplos, e aí, ou seja, eu já tinha olhado fidelidade na ótica de banco de varejo, fui olhar na ótica das aéreas, até que eu fui seduzido pelo projeto, há 3 anos e pouco atrás, aí, pelo projeto da Stix, que é uma startup de fidelidade, mas que tem como sócios o grupo Pão de Açúcar e o grupo Raia Trogazil, quer dizer, 2 grandes líderes aí de varejo, e é uma empresa aí que tem tudo para se tornar a maior coalizão de fidelidade do mundo. Como você já notou, Lucas, eu gosto um pouquinho de pontos e programa de fidelidade.
muito bom, Alex, cara, que sensacional a tua história, cara, e é impressionante, né, como que você foi sendo jogado para esse universo da fidelização, dos programas e tudo mais, E aí que eu queria começar o nosso papo, tá, Alex? Porque eu vejo que se fala muito sobre programa de fidelidade, mas eu vejo que pouco se entende sobre eles, Ah, então assim, eu vou querer entender um pouco mais sobre esses programas de coalizão, vamos chegar lá. Mas assim, o que que seria um programa de fidelidade na sua essência? Mas assim, imagina que você estivesse explicando para uma criança de 10 anos de idade.
Eu acho que você tocou num ponto importante que é muito se fala, mas acho que pouco se sabe do que é a essência. É muita técnica, é muito programa, é muito modelo, mas o que que é? As pessoas às vezes esquecem que falar de programa de fidelidade é essencialmente falar sobre relacionamento, né? Relacionamento entre uma marca e o seu consumidor. Por isso que a gente também fala muito de programa de relacionamento, até como um sinônimo ou algo até um pouco mais amplo do que programa de fidelidade em si. Assim como a gente tem entre duas pessoas, né, o relacionamento entre uma marca e seu consumidor, ele é algo de longo prazo, ele tem fases, né? Se por um lado, entre duas pessoas tem aquela coisa do conhecer, o namoro, o casamento, as crises, eventualmente separa, chega no fim, né? Do lado do marketing, é meio que a mesma coisa. Você tem atração e conquista do cliente novo, aí você tem aquela fase de engajar, tem os problemas com a experiência, os esforços para retenção e até eventualmente a perda, né? Então, em essência, um programa de relacionamento, ele é um conjunto de ações para que uma marca, de forma, digamos, mais coordenada, faça a gestão da experiência do cliente como um todo, ou seja, crie mecanismo para atrair novos clientes, reconhecer o relacionamento e reter na empresa. Isso é meio que fundamental porque cliente recompensado, aquele cliente que é bem tratado, ele sempre retorna, ele compra mais, é sempre mais barato do que você buscar, do que você viver de buscar cliente novo e não desenvolver uma recorrência, né? E tem dois, quando você fala de um programa, tem dois caminhos meio que a gente precisa explorar em paralelo, né? Um é olhar recompensa em si, né? Que pode ser ponto, pode ser desconto, prêmio, cashback. Pode ser ação exclusiva, evento, esse é um lado. E o outro lado é a experiência em si, né? É o que a gente costuma chamar aqui, né, de forma ampla, de customer experience, né? Vai desde o lugar que está o botão, o processo, a jornada, a tela, até, cara, o sorriso do colaborador na loja, especialmente, né, como é que trato os problemas que sempre vão acontecer. Não há assim recompensa, estratégia de fidelidade que recupere um cliente com uma experiência muito negativa, né? Por isso que eu sempre defendo uma visão integrada, olhar programa de relacionamento como um tema amplo e especialmente multidisciplinar. Claro, ele começa no marketing, mas também é operação, é tecnologia, é atendimento, é multicanalidade, né? Integrando experiência online e física. Se fizer um trabalho bem feito, além de aumentar o spending do cliente e reter esse cliente, os programas também são um importante meio de você atrair cliente novo, né? Teve uma pesquisa da ABENF, que é a Associação do Mercado de Fidelidade, no ano passado, que com essa crise, 2/3 dos consumidores passaram a dar preferência para as marcas que oferecem programas de fidelidade. Para você ver como o espaço é intenso e o cliente ele pede isso.
Que legal, Alex. Cara, tu jogou aqui muita informação boa aí. Eu tô aqui fazendo anotações. E sabe que é interessante, Alex, você traz esse ponto, né? Que é esse lance da recompensa, né? Que é o que de caso meio que já se espera, né? De um programa de fidelidade, justamente a recompensa. Mas esse ponto que você traz da experiência também é fundamental, né? Porque não adianta eu recompensar o meu cliente se eu estiver entregando uma experiência medíocre ou até mesmo ruim para ele, né? Não vai acabar sendo algo mútuo, né? Onde a empresa está entregando uma coisa bacana, o cliente tendo uma recompensa, ele também está voltando a consumir, e é essa roda aí que volta a girar. E isso é tão importante que eu fiz uma anotação também. Eu vi uma pesquisa esses tempos atrás, Alex, no Instagram, cara, acho que faz umas 2, 3 semanas atrás. Eu não me lembro a pesquisa exatamente, mas eu me lembro que foi um estudo do próprio Google, que ele falou que o consumidor brasileiro está cada vez menos fiel às
Sim,
marcas. Tu chegou a ver isso aí,
exatamente.
cara?
E acho que para boa parte das pessoas isso veio como um choque, né? Porque, caramba, tanto se investe, né? Tanto se faz de programa, modelo, oferta, né? Mas o ponto é, cara, você está fazendo isso, o que você está entregando para o cliente é o que ele quer e é do jeito que ele gostaria, como é que é a experiência disso? Porque também não assim adianta, pô, cara, vou conseguir juntar ponto, vou conseguir fazer a viagem dos sonhos e na hora que você entra para fazer a troca da passagem aérea, cara, nunca tem o voo, o site cai, então precisa ter sempre esse balanço, sabe? Então não é. Para quem está no mercado, isso não veio como uma grande surpresa. Tem muita coisa sendo feita, mas muita coisa sendo feita de forma incompleta.
Exato. E também, né, que eu acho que com essa digitalização que a gente está vivendo, né, tanto as marcas como o próprio consumidor, eu acho que o consumidor também ele teve acesso a novos tipos de experiência. E com essas novas cadeias de experiência sendo fornecidas, meio que a competição ela extrapola até mesmo o segmento pelo qual o consumidor está se relacionando. Então, vou dar um exemplo aqui para não ser muito complexo, né? Ah, eu estou me relacionando aí com um supermercado, ou até mesmo uma farmácia, só que daí eu tenho um atendimento sensacional no meu banco digital lá, que oferece um atendimento super, super atencioso, rápido, ágil. Meu, no momento que o consumidor ele vivencia isso, ele espera a mesmo nível de atendimento em todos os outros marcas que ele consome. Em outros segmentos também. Então acaba que na era da experiência a competição ela extrapolou o
A régua.
segmento, né? E isso exato, e é um desafio enorme, né?
É o desafio. No fim do dia, o cliente começa a questionar, mas isso precisa ser tão complicado assim? Não dava para fazer mais fácil, né? É uma pergunta que hoje o cliente se faz todos os dias em todas as interações com as marcas.
Exato, eu tenho uma coisa que eu sempre falo, né? Que o esforço ele é o maior indicador de deslealdade que
Muito
existe.
boa, perfeito. Exatamente.
Não é? Porque, cara, quanto mais difícil, a vida já é difícil, né? Daí, porra, vou me relacionar com uma marca que me torne minha vida mais difícil ainda, pô. Daí não dá, né?
Exatamente.
E Alex, me diz uma coisa, tu falou ali dos pontos, né? Ah, dois pontos importantes para o programa de fidelidade, de recompensa e experiência. Mas tu teria, por exemplo, pilares de um bom relacionamento, de um programa de fidelidade? Uns pilares específicos para criar, né, um bom programa
Sim,
de fidelidade, por exemplo?
eu vejo que para a gente montar um programa assim bem estruturado, a gente precisa levar em consideração, eu diria, pelo menos três pilares. Um é a proposta de valor, outro é a questão de tecnologia e dados, e outro é gente, que em geral é o que as pessoas esquecem, né? Mas antes de mais nada, falar um pouquinho do tema de proposta de valor, né? Falando aí do primeiro dos três, né? É fundamental que o programa tenha uma proposta de valor relevante para o cliente, porque afinal as pessoas só participam de um programa de fidelidade se eles enxergarem benefícios reais para estar ali. No fim do dia, como a gente está falando de relacionamento, né? Nós estamos falando de verdade, de transparência, né? Não dá para construir relacionamento com asterisco, com letra pequena, com regrinha surpresa, né? O cliente acaba se sentindo enganado, como em qualquer outro tipo de relação. Na Stix, por exemplo, a gente tem uma proposta de valor que é muito clara, né? O cliente sabe quanto ponto vale na hora da troca, quer dizer, para não ter surpresa, os pontos expiram em data fixa, sempre em setembro, que a gente chama de mês X, né? Para não ter aquela coisa de todo dia tem ponto expirando, quando você vê, você perdeu um monte de ponto, né? Isso é muito Isso é muito frustrante. Então, a gente, pô, o cara sabe que os pontos todos vão durar até setembro, aí a gente avisa, faz uma grande campanha e tal, e o cliente consegue enviar, se não for usar os pontos, pode enviar o ponto para quem ele quiser, para a família, para o amigo, a gente não cobra nada. Quer dizer, o grande interesse aqui é que o ponto, assim, na Stix, o ponto é para usar de verdade. Esse é um ponto-chave, né? Depois da proposta de valor, o segundo pilar aí para um bom programa é tecnologia e dados. Hoje, mais do que nunca, é preciso ter um sistema tecnológico muito robusto, né, para permitir esse funcionamento de uma plataforma de programa de pontos, né? Precisa integrar o online com o ponto de venda físico, que é a jornada multicanal. Muita gente esquece isso, né? É algo incrível no app, na loja menos, e quando o cliente sai do app para a loja ou de app para a loja, ou da loja para o app, parece que são empresas, né, diferentes, né? Parece que a experiência se quebra completamente entre um canal e o outro, né? Precisa ser tudo muito, e aí precisa bastante investimento, tá, em tecnologia, para que tudo, né, justamente seja muito fluido, né? E essa plataforma, ela vai gerar dados, tá, dados muito ricos aí de consumo, que vão precisar ser trabalhados com inteligência a fim de que a marca possa compreender esse comportamento de compra dos clientes e oferecer benefícios e vantagens que realmente tenham, assim, alinhado, né? Super, super importante você ter uma estrutura super capacitada de, assim, analytics, dedicada à fidelidade, como a gente faz aqui no Stix, para olhar esses dados e dar todo o suporte às decisões, seja do próprio programa ou para as marcas, né? E, por fim, para eu acabar aqui, a gente falou de proposta de valor, falou de tecnologia e dados, e o terceiro pilar aqui, acho que talvez o mais importante para uma estratégia de fidelidade, é gente, Lucas. A gente fala aqui de gente capacitada, tá? Gente com experiência em fidelidade, desde marketing e comunicação, que é meio óbvio, mas até tecnologia, finanças. Um erro super comum que eu vejo são as empresas montarem programas com gente bacana, muito boas intenções, mas sem ter vivência do loyalty, né? O loyalty é um tema que muitas vezes engana, porque parece tratar bem o cliente, dar recompensa, é algo meio de bom senso, sabe? Qualquer pessoa inteligente toca esse assunto. Só que loyalty é um tema técnico, é um tema complexo, né? Não é bem assim. É preciso ser muito fluente aqui nas várias disciplinas, nas ferramentas, ter especialmente vivido coisa que deu certo e coisa que não deu certo, para você conseguir customizar um programa de relacionamento que não vai ser mais um, que não vai ser genérico, né? Ter esse apoio especialista, eu diria que é fundamental.
Sensacional, Alex, sensacional. E, cara, tu já falou uma coisa aí que me deixou curioso, que eu já vou fazer o gancho na próxima pergunta, né? Na hora que você falou sobre proposta de valor ali, que é o pilar número 1, né? Você já falou um pouquinho da Stix. E, cara, como é que vocês diferenciam, né, um programa de fidelidade de coalizão, né, como o da Stix, em relação ao modelo tradicional de programas de fidelidade, etc?
A gente tem, basicamente, assim, dois grandes tipos, né, de programas de fidelidade ou de relacionamento. Como você falou, tem um modelo fechado e tem um modelo aberto, que é o modelo de coalizão, né? No que a gente chama de programa fechado, o que é um programa fechado? É aquele que uma marca cria um sistema próprio, né? Um sistema que os benefícios, tudo acontece dentro dessa própria marca. Então, você cadastra o cliente, você dá pontos e recompensa ao comprar apenas nas lojas da sua marca, né? Nesse programa, na verdade, o cara tem lá uma moeda própria que pode assumir formato de ponto, formato de cashback, enfim, o que for, e a marca tem que ter todo esse controle da operação, tem que ter o próprio catálogo, etc. Né? Agora, o segundo tipo, né, que é o caso da STIX, que é um programa de coalizão, é o que eles chamam de programa aberto, um programa multiparceiro. São várias marcas trabalhando juntas, né? É um ecossistema de programas de fidelidade das grandes marcas, que a gente chama aqui na STIX, onde a plataforma e a moeda são únicas. Então, ao mesmo tempo que você respeita a individualidade de cada marca, essas marcas compartilham a moeda, compartilham a plataforma, compartilham a inteligência de dados, uma ajuda a outra. No caso aqui da STIX, né, você junta e troca STIX no Pão de Açúcar, no Extra, na Drogasil, na Droga Raia, Sodimac, Polishop. Nós temos aqui uma boa notícia: no começo do segundo semestre, a C&A vai se juntar aqui, vai ser o nosso âncora de moda, né? A gente está super feliz aqui de trazer a C&A, que é uma marca super
Coisa
querida,
linda, hein?
mais de 300 lojas, quase 50 anos aqui de Brasil. Ter um segmento moda que era uma demanda que os clientes faziam para a gente há muito tempo. E estamos aqui falando com pet, com artigo esportivo, combustível, elétrico, enfim. A ideia é você completar, né? Você ter uma grande marca aí para cada item da sua cesta de consumo, né? Para uma empresa participante, né, de um modelo aberto, é bacana porque um cliente que já é fiel a uma marca, ele pode ser trabalhado por uma outra marca para que ele também vá lá, para que ele também se fidelize a essa outra marca, né? É muito diferente você fazer um voo solo, né? Você ficar só focando em trazer um cliente novo de mar aberto, completamente do zero, sem saber nada, e trazer um cliente novo que já é um cliente fidelizado de uma outra marca desse ecossistema. Quer dizer, você não sai do zero, você recebe um cara que já vem com informação, né? Então, isso faz completamente a diferença. É uma marca assim ajudando outra. E para o cliente, claro, é incrível. Quem está construindo uma casa vai comprar na Sodimac, pode se interessar em fazer uma compra no supermercado com desconto, porque afinal está gastando muito na obra. Aquele cara que vai lá no pão gourmet vai querer desconto numa panela na Polishop, por exemplo, e por aí vai.
Cara, muito massa, hein, Alex? Caraca, é sensacional. Não, esse lance que tu falou aqui no por último das marcas elas compartilharem, né? Essa questão do ecossistema, as marcas elas compartilham clientes já fidelizados, putz, tem um valor mensurável, cara. Sensacional isso, cara. Tá, mas daí, mas por exemplo, assim, a galera que tá escutando aqui, então beleza? Ah, você falou várias marcas, né? Que vocês têm a parceria. E o cara fala assim, tá, mas como é que eu faço? Eu tenho que entrar no site da Stix, eu tenho que, a partir de uma compra nessas lojas, fazer o cadastro direto lá no PDV, por exemplo? Como é que funciona a
Então,
adesão aí
olha,
do.
é muito curioso que a gente com a STIX, esse modelo de coalizão, ele já existe aí há 20, 25 anos fora, tá? Mas a gente trouxe ele de um jeito um pouquinho diferente aqui, tá? A gente trouxe ele num formato de muito protagonismo do varejista, onde a STIX, ela não é o programa em si, ela é o ponto, a alavanca dentro do programa do varejista. Então, embora a gente tenha aqui o app STIX, tal, o cliente pode baixar, fazer o cadastro, toda a experiência dentro da STIX, a grande maioria dos nossos clientes, eles são originados, os cadastros são feitos lá no app do varejista, no app do Pão, no app da Raia, no app da Drogasil, porque a gente quer que o varejista tenha esse protagonismo e gestão da relação. Então, o que a gente fez? A gente colocou mini apps sticks embedados dentro do app dos varejistas. É uma inspiração chinesa aí que nós fomos olhar alguns anos atrás. E isso é bacana porque o cara, por exemplo, o cara que é cliente Drogasil, ele se cadastra sticks no app da Drogasil. Ele pode fazer tudo da Stix por dentro do app da Drogasil sem nunca baixar o app Stix. Ou seja, eu não tiro tráfego do app do varejista. Eu não tiro esse protagonismo de relacionamento que deve ficar no varejista, né? Um programa de fidelidade, ele tem que sempre entender que não cabe a gente ser o protagonista, cabe a gente ser a ferramenta, cabe a gente ser o apoio para que o varejista fidelize, para que o varejista atraia mais gente, para que a gente, enfim, suporte e ajude ele a aumentar a venda no fim do dia.
Esse podcast é um oferecimento da Harm, a plataforma de marketing de experiência onde a conversão é mensurável e o ROI inevitável. Desenvolvida especialmente para redes de lojas físicas, integrando gestão de reviews, SEO local e pesquisas multimétricas, criando uma poderosa máquina de aquisição através do boca a boca digital. Conheça mais em harm.me.
Cara, sensacional, Alex. Caraca, meu. Muito boa a sacada de vocês, meu. Tô impressionado aqui. Eu tô realmente impressionado, cara. Muito bom.
Opa!
Virei fã da Stix, cara. Eu quero usar agora a Stix, meu. Tá, mas assim, se eu entrar no site de vocês e fazer o cadastro, eu já tá valendo também.
Mas a maioria acaba usando o canal do varejista. O que pra gente é um sinal
canal
de
do varejista.
Sucesso do programa.
Claro, total. Total. Porra, muito bom, cara. Muito bom. Muito bom, cara. Parabéns pelo que vocês estão construindo, meu. Realmente sensacional. E Alex, me diz uma coisa. Agora voltando pro senso mais geral, assim, de programas de fidelidade, né? E esse ponto que você trouxe, né, cara, desse sistema, do sistema fechado e o aberto, né, que normalmente sistemas fechados são próprios, e que eu imagino que eles são, inclusive, a maioria.
Sim, exatamente.
Creio eu, tá? Eu posso estar falando besteira, mas são a maioria. Esses programas, eles costumam ter um engajamento muito baixo, né? Por que tu acha que esses programas têm engajamento baixo? É relação à experiência que esses caras geram? É porque o programa de fidelidade não é bem estruturado? Não tem benefícios claros?
Eu acho que acaba sendo uma mistura dos dois, Lucas. O ponto é que quando você está num modelo fechado, além de você ter que ter uma clareza de qual é a proposta de valor, né? E especialmente você precisa ser muito consistente no tempo, não basta ter uma proposta de valor e não ter consistência, né? Tem que lembrar, isso é relacionamento, isso é longo prazo. O ponto é que para você fazer um programa que traga benefício tangível, você tem que colocar dinheiro, é caro. Então, um programa fechado, ou você coloca muito dinheiro nele para você recompensar, né, num nível que o cliente valorize, ou você acaba ficando com um programa que a recompensa fica baixa porque não dá para gastar tanto, e aí o cliente não engaja. Ele não acha que a recompensa valha a pena, né? Essa é a super diferença. Quando você faz o modelo aberto, que tem vários parceiros, você meio que compartilha investimento. E eu vou te dar um exemplo super simples aqui. Vamos dizer que você queira um prêmio de 1.000 pontos. Se o programa é fechado, exemplo, está lá no supermercado, você vai ter que gastar o suficiente para ganhar 1.000 pontos, né? Para o cara te dar 1.000 pontos num período curto, o supermercado vai gastar um dinheiro alto. Ou então, ele vai gastar pouco e você vai levar um ano para juntar os 1.000 pontos. E aí você simplesmente desiste, né? Agora, se você está num programa de coalizão, você quer chegar rápido em 1.000 pontos, o supermercado não precisa investir para te dar os 1.000 pontos rápido. Basta ele dar uns 200 pontos, você vai mais na farmácia, ganha 300, vai no material de construção, ganha outros 200, vai na loja de moda, ganha 300. Quando você vê, cada um investiu um pouquinho e o cliente chegou rápido naquele alvo, entendeu? Então, você além de compartilhar investimento em tecnologia, em marketing, etc., você ainda tem a chance de, para o cliente, investindo menos, fazer com que o cliente veja a recompensa mais rápido.
Ah, sensacional. Adorei, cara, adorei. Muito bom. E ainda nesse mesmo tema, né, tipo de baixo engajamento de programas, né, Alex, o que, que você vê como erros comuns na criação de um programa de fidelidade?
Eu diria, Lucas, acho que eu estava falando isso agora há pouco, né? O primeiro ponto a gente precisa levar em consideração que programa de fidelidade não é estratégia de curto prazo, mas sim é uma estratégia de longo prazo. Como a gente estava falando, é sobre relacionamento, né? Logo, é algo que demanda esforço, demanda tempo, demanda investimento. Mas, se for feito de maneira estratégica e consistente, gera bastante retorno. Exigir que um programa de relacionamento resolva o teu problema de vendas no primeiro mês, e eu ouço isso muito, cara, é o que costuma matar o programa. Cara, você não conhece alguém, namora, casa, é tudo em um mês. Né? Você precisa dar tempo dessa relação ser construída. Né? Fidelidade não é promoção. Não é algo para hoje. É algo para sempre. É diferente. As pessoas confundem muito. Pô, eu estou com um problema aqui de venda, preciso falar. Cara, assim, não é fidelidade. Isso chama-se promoção. É super válido. Né? Outro erro comum é criar jornada de acúmulo, de troca de ponto hiper complexa, né? Aí entra o lado da experiência, né? O primeiro lado é a questão de entender que é longo prazo, outra coisa é reconhecer que você tem que pensar na experiência. Esse é um erro muito comum. A pessoa desengaja quando ela percebe que é difícil o processo de juntar, de trocar. A jornada como um todo, ela tem que ser simples. Senão, participante joga toalha e desiste, né? Aqui na Stix, a gente leva esse tema assim, mega, mega a sério. A gente está sempre focando uma jornada de acúmulo fácil, ganha ponto a cada compra, independente de ter bônus e ter outra chance. No mínimo, tem que ter ponto em toda compra, né? E a troca simples, cara. Além de entrar no app e ter catálogo, né? Você consegue direto na boca do caixa, usar os seus pontos, sem nem precisar pegar apps, sem nada, é uma jornada fluida, a gente chama isso de sticks no caixa. Né? E outro ponto, acho que eu diria regrinha final de ouro, né? Onde você não pode errar, cara, é um relacionamento, então nós estamos falando, você tem que ser transparente, você não pode ter truque, não pode ter regra escondida, deixar o ponto expirar sem que o cara use, né? Isso é pênalti, né? É importante saber como é que você explica isso, como é que você fala com ele para que esse cliente ele realmente se sinta parte, né? Você imagina aqui na Stix que a gente está falando de um ecossistema que tem supermercado, que tem farmácia, que tem loja de construção, que tem elétrico, que vai entrar moda, vai entrar outras marcas no futuro, linguagem é um grande desafio. Se por um lado ela tem que ser única para que as pessoas que circulam lá por esse ecossistema possam fazer isso de um jeito simples, dado que as marcas dão o mesmo ponto, ao mesmo tempo a gente não pode tratar o participante como se ele fosse um grupo homogêneo. Né? O nosso público é super diverso, a gente tem gente das várias classes sociais, faixa etária, região. Então, você precisa conseguir chegar nesse equilíbrio de simplicidade, padrão e, ao mesmo tempo, respeitar os comportamentos individuais.
Caraca, Alex, tu tá dando aqui uma aula, cara. Que isso?
É que eu sou muito velho, viu, Lucas? Sou muito velho nesse assunto, né? É pouco, muitos anos.
Mas é isso, cara. É muito bom, cara, muito bom que você está falando. Sabe que essa frase aqui, Alex, tu tinha que moldurar ela, cara. Fidelidade não é promoção. Daí bota
Opa!
Rodrigues, vírgula Alex,
Isso é
2023.
muito comum, Lucas. A gente vê aí o pessoal monta um
Muito bom.
negócio mega bacana, colocou uma grana, aí não deu o resultado em 3 meses. Opa, mas nem ia dar, né? Se você montou para 3 meses, porque você tem que bater o seu orçamento de vendas do tri, cara, você devia ter feito promoção e não relacionamento, né?
Exato. Cara, eu vou me lembrei agora de você falando, porque assim, eu acho que muito do que você fala muitas vezes seria mais relacionado, por exemplo, a uma empresa maior, uma empresa que tem mais estrutura, né? E é muito comum a gente ver, por exemplo, no pequeno, o cara que tem ali um barzinho, o cara que tem ali o caldo de cana, a barraquinha de caldo de cana, eles fazem aqueles cardzinhos que toda vez que você vai, eles dão umas
Isso.
carimbadas, sabe? E eu me lembro, cara, que tinha uma pizzaria na minha cidade natal que eles fizeram uma campanha, cara, disso aí que viralizou na cidade. Então, por exemplo, tu pedia pizza e daí eles enviavam junto com a pizza um ímã de uma fatia de pizza, né? Colado na caixa da pizza. E daí você colava na sua geladeira e ia formando uma pizza, né? Se tu juntasse oito pedaços de pizza, ou seja, se você encomendasse oito pizzas, você juntava uma pizza no formato do ímã e daí você ganhava uma pizza de graça. Cara, lá em casa virou uma competição pra gente ganhar pizza de graça encomendando pizza desse local,
Lucas,
sabe?
isso aí, cara, é o que você veja. Esse cara aí da pizza, sem saber, ele estava falando uma coisa que hoje tem um nome complexo, todo mundo estuda e coloca uma grana, esquece que no fundo era para ser simples, que é o tal do gamification, né? Engajamento, cara. Como é que você
Sim.
engaja? Né, com essa, porque o gamification nada mais é do que criar a experiência através de uma forma lúdica. E não precisa ser dinheiro, mas você precisa pensar o que você vai fazer. O cara aí certamente não contratou nenhuma consultoria multimilionária e, cara, criou um negócio super simples. E olha aí, sucesso! Quanto você não
Sim.
comeu de pizza do cara?
Cara, muito, muito. Eu vou te dizer, isso aí aconteceu uns 15
Incrível,
anos
né?
atrás, tá? Que sensacional. Tipo assim, tu ia na casa das pessoas, tu olhava pra geladeira, tava os imãzinhos os pedacinhos de pizza. E todo mundo, mais duas pizzas eu ganho uma de graça, né? Então, era muito legal, cara. Os caras realmente fizeram um negócio bem feito na época, assim. Foi muito bom. Era muito satisfatório, cara, tu pedir uma pizza, daí chegar o motoboy e tu entregava os ímãs pra ele de volta. Assim, essa aqui eu
Então, cara,
ganhei, hein?
nada como você estar tá num cenário que você está direto. Esse cara, com certeza, ele tinha uma conexão com o cliente imensa. É um negócio pequeno, eu tenho certeza que o cara estava lá no balcão junto, estava olhando a pizza, tal, a pizza perfeita, olhava como é que era o processo de entrega, tal. E às vezes eu costumo falar para as empresas, não é questão de. Você não precisa gastar dinheiro, você não precisa usar as últimas tendências que estão sendo faladas assim nos grandes fóruns. Cara, ouve o teu cliente e qual é o mínimo que você faria se você tivesse pouco dinheiro? Pensa no mínimo, pensa em como o cara ficaria engajado, foca no core da tua experiência, não inventa moda e não queira seguir tendência com nome bonito só porque todo mundo fala no assunto, né? Falta o simples. Relacionamento, no fundo, é simples, né? Tem coisas básicas que você não pode se errar. E esse cara, pô, é super exemplo aí, ó. Quando eu tiver aí no sul, vou ter uma dica que eu vou querer conhecer essa pizza.
Boa, boa, muito bom. E Alex, cara, estamos chegando aqui no final do papo, cara. Tá muito gostoso o papo, tá muito massa. E me diz uma coisa, agora saindo um pouco do espectro de programas de fidelidade, agora eu quero explorar a tua experiência realmente com o tema fidelização. Cara, o que que ninguém fala sobre fidelização, cara? Isso é uma
Ela é uma
pergunta
pergunta
intrigante.
intrigante, daria para falar aqui muita coisa, Lucas, mas eu vou na verdade, voltar num ponto que eu trouxe há pouco, né? Que é um pouco da essência do que eu diria de filosofia, e que eu acho que hoje é tudo tão complexo e essa filosofia ela se perde, ela acabou sendo negligenciada, que é fidelidade é relacionamento, é verdade, é longo prazo, tá? Então, isso demanda planejamento, gente experiente, investir em tecnologia, tempo. Cara, leva tempo. E essa consciência, que ninguém fala, né? Essa consciência que você precisa ter para manter o sangue frio, né? Aguardando chegar o resultado, né? Manter a consistência da proposta ao longo do tempo é chave. A pessoa está sempre falando: eu quero, eu estou fazendo isso para fidelizar o meu cliente. Cara, eu acho que a gente parte da premissa errada. O cliente não é seu, como em qualquer relacionamento, tá? Ele não é seu, ele está com você. Pode até ser que ele fique com você para sempre, mas você vai ter que nutrir essa relação. É tempo, é paciência, é carinho, né? Essa coisa de meu cliente, essa coisa de posse, né? Como se o cliente não fosse multifacetado, não tivesse outras experiências de consumo com outras marcas concorrentes da sua, não mudasse as suas preferências e necessidades ao longo do tempo. Se a gente parar para pensar aqui, mais assim, no cliente está comigo agora e para continuar ele precisa de carinho, ao invés do meu cliente, é como se eu tivesse a posse, é como se eu tivesse um direito a esse cliente. Se a pessoa pensar, não, ele está, ele não é meu cliente, eu acho que as marcas poderiam mudar bastante a forma como elas desenham as suas iniciativas de fidelidade.
Sensacional, Alex. Caraca, meu. O episódio tá épico, hein? Tá épico. Muitas dicas boas. Tenho certeza que quem tá com uma canetinha na mão aqui tá aprendendo muito, hein? E Alex, agora pra gente encerrar aqui, eu queria que tu trouxesse alguma dica final. Essa dica final, tá, Alex? Pode ser um livro, né, que tu queira recomendar para a galera, algum documentário, algum vídeo, algum TED, alguma coisa do tipo, ou até mesmo algum conselho sobre esse universo de fidelização aí que quer deixar para a galera.
Bacana, Lucas. Eu estava pensando aqui, e acho que se eu der, acho que se eu, ó, tem muita literatura, cases de fidelidade, acho que é só sair atrás aí e achar. Tem muita coisa bacana sendo feita. Eu acho que se eu falar mais alguma coisa disso aqui, as pessoas nunca, mas lá vem o cara falar de fidelidade de novo, o cara só pensa nisso, né? Então eu vou sair um
Sim.
pouquinho aqui do script e em vez de case de lote e tal, eu vou falar de um filme, cara. E como eu tenho muito esse
Boa.
conceito, fidelidade é relacionamento, eu acho que todo mundo que se preocupa com relacionamento, busca entender comportamento humano, essa é uma pessoa que vai ter sucesso na área de fidelidade, né? Eu vi um filme recentemente, talvez você já tenha visto, ainda está nos cinemas, é aquele filme A Baleia com o Brendan Fraser, aquele cara
Puta
da
merda,
múmia, que cara
filmaço!
voltou agora, né?
Sei.
Ganhou o Oscar de ator, né? Para quem não viu o filme, sem dar um spoiler, né? O cara é um obeso mórbido, tá? E que tenta se reconectar com a sua filha. E teve uma razão para ele ter chegado nesse estágio da vida dele. Então, além de ser um filme que é muito emocionante, ele traz muita reflexão sobre relacionamento. Aparecem meia dúzia de personagens no filme todo, alguns novos, alguns do passado, e com cada um existe uma dinâmica de relacionamento diferente. É um verdadeiro estudo sobre relacionamento. Como surgem, como é que você mantém um relacionamento, como é que você perde e os impactos que você sofre depois que você perde algum relacionamento que era muito importante para você, né? Traz muita assimetria sobre as relações, que é tão típico do ser humano, né? Quer dizer, mostra como a gente erra, né? E não dá para a gente deixar de pensar nos nossos próprios erros, inclusive com as pessoas que a gente ama, e por que não nos nossos erros com os clientes, né? Muitos dos nossos clientes estão abertos a amar a sua marca. Você só precisa perceber, ouvir e os sinais que eles dão, especialmente, né, agir de acordo. Então, para quem não viu assim A Baleia, cara, recomendo muitíssimo.
Mas recomendo, assina embaixo, cara. Filmaço, fui no cinema assistir, não sabia direito o que esperar, eu vi o trailer, né, e me chamou atenção, mas assim, não sabia o que esperar do filme, e nossa, ele te dá muitas análises sobre a vida, várias reflexões, assim, recomendo 100%, Alex, baita dica. Muito bom. E Alex, me diz uma coisa, se o cara chegou até aqui e falou assim, meu, Alex é uma máquina, quero me conectar com o Alex, por onde é que ele te encontra, Alex?
Olha, tô super aberto aí para bater papo, como você viu, adoro falar de qualquer coisa de fidelidade, relacionamento, ponto, é uma coisa que tá presente na minha vida. Caminho mais fácil, cara, se conecta lá no LinkedIn, Alex Rodrigues, a partir daí a gente começa a bater papo e segue.
Muito bom. Então, Alex, cara, muito obrigado, cara, por bater esse papo, obrigado por compartilhar tanto conhecimento com a comunidade aqui, com a nossa audiência, com o mercado. Com certeza, cara, pessoas que nem você que compartilham esse conteúdo fazem muita diferença.
Lucas,
cara, muito obrigado mesmo.
Prazer enorme, finalmente falamos aqui. Talvez eu tenha falado menos do ponto de vista técnico e talvez até mais filosófico, mas eu acho que está faltando, o que está faltando hoje é um pouquinho de filosofia mesmo.
Técnico não bota no Google.
Então, foi por esse caminho aqui. Acho que se as pessoas pararem para pensar um pouquinho, cara, será que eu tô pensando que no fim do dia tudo é relacionamento? Se ficar com essa pergunta na cabeça, já valeu o papo.
Total. Foda demais, Alex, foda demais. Então, muito bem, meus queridos, vocês chegaram até aqui, agradeço a vocês pela essa companhia gostosa aí, e vocês sabem que esse é um podcast oferecido pela Harmo. Se você quiser acompanhar aí as novidades dos próximos episódios, acompanha a Harmo nas redes sociais, tanto no Instagram, como no LinkedIn, como no YouTube, a gente está em todo lugar. Se você quiser recomendar aqui algum convidado, até mesmo alguma temática, manda direto para mim, Lucas Anzio, tanto no LinkedIn como no Instagram, vai ser um prazer aí ouvir vocês e falar com vários de vocês aí, que tem muita audiência aqui, já virou convidado aqui, Alex. Aqui a gente é assim, a gente vai convidando a galera que vai participando, tem uma galera muito boa aqui.
Sensacional. Que
pode ter. Então, muito obrigado pela companhia, pessoal, e nos vemos no próximo episódio.